Fazemos rádio porque somos feios.
Está a seguir. Boa noite a todos.
Aí ele agora apresenta o programa da noite.
Não.
Não tenho nada para dizer.
Agora amanhã.
Meus amigos, mais uma saga Lampião. Contei vocês, eu por acaso não vi o jogo, confesso. Sou um mau exemplo de um Lampião.
Meu Deus.
Habituado às grandes noites europeias.
Milhões de portugueses a ver o jogo e tu que és do Benfica.
Porque eu achei que não ia ser assim tão difícil.
Desculpa, eu acho que aquilo foi um escândalo. Um escândalo, fomos roubados à força toda. Barcelona é uma porcaria.
Mas a força espanhola impõe-se.
Eles não são espanhóis, atenção. Há que fazer bem a distinção, eles são da Catalunha. Portanto, eles não são bem espanhóis.
Eles dizem amb em vez de com. Ah, pois, não sabias.
Mas hoje por acaso fui almoçar e estava na história de hoje. É verdade. Raramente almoço, sempre a trabalhar. Mas hoje felizmente consegui almoçar um bocadinho para. Mas já um tempinho para almoçar um bocadinho, não almocei assim nada, foi mais um petiscar do que propriamente um almoço. Até porque eu não ganho dinheiro para estar a fazer almoços luxuosos. Mas eu estava nos restauradores e aquilo estava apinhado de fãs do Barcelona, pá. E eu só pensava, se estes gajos ganharem hoje, pá, coisa que eu duvidava, mas...
É mais uma interrupção, fantástico. Desculpem, começa a ser um hábito...
Não é, ainda por cima dá a mente. Se fosse outra pessoa qualquer, agora dá a mente. Isso é que acho que é complicado.
Jurassi.
Não, mas inclusive tive que subir no elevador da graça, pá, e rodear de espanhóis e, pá, pensar... Se estes gajos ganharem, vão celebrar na nossa Praça dos Restauradores.
Acho que eles já tinham feito isso no Euro. No Euro já tinham vindo com a mania que iam ganhar e não sei o quê.
Epá, eu acho que isso é ser bom. É turismo, trazem para cá dinheiro, almoçam nos nossos restaurantes.
É bom.
É saudável. Salutar.
Eu não compreendo. Há coisas mais importantes que a economia nacional. O orgulho, pá. O orgulho nacional é mais importante que a economia nacional.
Tu por acaso fizeste questão de fazer aquela piada do Botelão? Por acaso eu não sabia o que era, não sei se quer explicar. O vasto auditório que rebentou com a nossa largura de banda.
Basicamente, os espanhóis agarraram neste grande avanço que foi a internet,
rebentaram
com
a banda
o mundo inteiro se entrasse em contacto, e a coisa que os gajos fazem é convocarem uma nacional bebedeira.
Pá, desculpa, isso é brilhante.
Estás a ver? Pois é, isso é que é brilhante. E isto porquê? Porque um dia que a gente se chateia e convocamos uma bebedeira nacional, os gajos estão bebas no dia a seguir, a gente na ressaca e invadimos o país. E pronto. Já não vamos ter mais nenhum problema de fronteiras, nem eu com olivenças, nem vai haver mais nenhum atentado de prestígio ou meio ambiente.
Mas a cena funcionou, sabes?
Acho que não, os gajos
não são loucos. Gigantesca mesmo.
Sim, os gajos apanharam grandes bebedeiras, mano.
Então no dia em que eles decidirem todos, pá, vamos cortar a água aos portugueses, planeta. Vamos desligar tudo. Achas que eles vão aderir da mesma maneira?
Mas isso já aconteceu.
Pá, não sei, porque é assim, porque também é na água e foi os gotos.
Nós estamos aqui a falar de união, tipo, imagina. Nós temos o panorama nacional, em que eu não vejo muita união. Pronto, há o Balé das Blecas Russas, que tem a largura de banda completamente rebentada.
É verdade.
Mas isso depois há o Portugal, estás a ver? E a cena é, será que nós tínhamos capacidade para fazer uma bebedeira nacional?
Mas a gente já não faz isso todas as noites, praticamente.
É que ao mesmo tempo, não.
Nós temos uma grande vantagem, é que nós fazemos uma bebedeira e a seguir batemos na mulher, o que é ideal. Estás a perceber? É que somos duas numa só, estás a perceber? É um grande movimento cultural.
E até agora já há que é mulheres que bebem e batem nos maridos.
Mas o que eu acho interessante, em nome da cultura, é nós em Espanha...
Não, acho que se chamarem Vanessa, elas saltam para a banheira e queimam-se.
Foi assim, é um bocado estranho. Não, mas acho que nós podíamos...
Mas vou levar ao vivo.
Nós podíamos unir duas grandes tradições espanholas culturais, por exemplo, esta grande bebedeira, com a largada de touros. Acho que seria interessante, não é? Quando os gajos tivessem bebas, largarmos os touros.
Nós podíamos aproveitar a próxima e convocarmos ao mesmo tempo uma largada.
Isso é que é.
Uma cena de Portugal, tipo uma largada, tudo em espanhol, bem.
Isso é que é.
Lançado pelo balé. Bem, agora já nos vão roubar a ideia.
Malditos.
Já.
Não é a primeira a roubar, na verdade, seja dito. Nós é que não gostamos de nos gabar lá muito.
Não, mas já está a patente lançada.
Aliás, quantas medidas destas 333 do governo é que eram nossas?
Pelo menos 330.
É que isso estava...
Oh, acho que foram os 30 emblemáticos.
E nós tínhamos isso no blog, só como o blog foi à vida, porque demasiadas pessoas foram lá e aquilo ultrapassou o limite de banda, olha, não se pode confirmar, mas a verdade é esta, nós tínhamos 330 medidas que o governo aproveitou.
Pá, olha, eu queria lançar uma cena para o ar, não é...
Lança.
Acho que não vamos conseguir comentar muito, porque acho que ninguém está dentro da cena. Mas, tu estavas ainda agora a falar das fronteiras com a Espanha, e não sei se sabes que os Estados Unidos vão construir um muro gigante.
Os
os Estados Unidos.
Sim, sim.
Vão construir um muro gigante para a fronteira com o México, para deixar.
É, é verdade.
É. Não sei se vocês têm alguma coisa a dizer.
Vão construir um muro.
Um muro gigante.
Como no. Como,
é,
como
é real.
É, eu acho,
é, mais ou menos como
eu fiquei desiludido.
Com o muro de Berlim, é. Só que a cena engraçada é que a maior parte das pessoas que vão construir o muro devem ser de certeza mexicanos, estás a ver? E depois eles ficam do outro lado do muro fechados.
Yeah. Não, mas eu fico desiludido porque, quer dizer, nós temos o muro de Berlim que foi feito há mais de 50 anos e eu pensar, epá, século XXI aquilo devia ser um muro energético, pá. Grandes geradores, pá, um campo de forças que queimasse o pessoal que tentasse passar. Mas não, afinal continua a ser um muro igual a outro, é só botão, é só botão. Fiquei bem desanimado, tipo, os americanos devem ter uma arma secreta qualquer
ali
contra mísseis e contra tudo e mais alguma coisa.
Eles pensam que é o muro que vai impedir a sua imigração ilegal.
Vão por mar, agora vão por mar.
Ajudou um bocadinho. O pessoal, quando vai a passar, e cai. Bate contra o
mas não dá para passar por baixo, tipo, fazer túneis e passarem por
baixo. Tipo, os gajos já foram invadidos com aviões, não há de ser...
Não há de ser um murzinho, não é?
Não, não foram invadidos.
Ah, desculpa, Francisco.
Não, eles não foram invadidos com aviões, os aviões já estavam lá. Não é? Os gajos só pegaram os aviões e mandaram-nos contra a prédio.
Okay. Mas se eles não estão preparados... Aliás, eles estavam preparados, mas...
Não ligaram
para nenhuma aquilo. Sabes que eles ligaram a cena que o Bush lançou um despacho a dizer olha, o Montes deve saber isso melhor do que eu.
Não. Porque eu.
Porque tu és um conspirador.
E não viram quando foi aquele vídeo que o gajo...
Eu nunca estava na escola.
Não tem a ver com o Sistema, tem a ver com o furacão. Eu não sei ver o
Katrina.
Eu sei, estava a dizer Corina porque era a mulher dele que diz Hurricane Corina.
E os gajos estão a dizer tipo ao homem que se aquilo passar por Nova Orleans.
Ah, eu vi isso.
Mas está tipo mesmo filmado, uma reunião com toda a gente, uns quantos dias antes, que se aquilo chegar a Nova Orleans vai ser escandaloso, vai destruir tudo e mais alguma coisa e o gajo. Mas e vai ser muito perigoso. Sim, vai destruir tudo e não sei o quê. Mas mesmo perigoso,
ele já,
mesmo.
Ele já tinha essas informações. Sim, sim. Bom, como vídeo prova.
Mesmo a cena do 11 de setembro também. Sim. A cena do 11 de setembro foi a mesma coisa.
O prova das duas, ou ele é mesmo incompetente.
Os gajos também devem estar sempre a receber avisos de ataque.
Excesso de informação, não é?
Porque...
Não, mas isso também não é bem assim, porque... Quer dizer, tipo, não é por haver muitas informações relativas à mesma coisa que uma pessoa não vai investigar. Aliás, eles têm mais do que meios para separar
aquelas que são... Ainda hoje descobriu que aquilo do Pentágono anda meio às moscas. Não, aquilo mas... é só para fazer...
Às moscas!
É para inglês ver. Aquilo está meio vazio.
Falando em ingleses e falando em atentados... ontem fui ver, contra a minha vontade, mas ainda bem que fui ver ao cinema. Dentro. Exatamente.
E então, eu pensava que tu ias falar do Michael Thomas a jogar no Benfica, tipo, era um atentado ao gosto dos portugueses. Mas não.
Não, tipo, a minha namorada obrigou-me a ir ver o filme. Eu, por acaso, até não estava com grande intenção de fazer o filme, mas fiquei agradavelmente surpreso, pá.
Eu
acho
quero
que
ver o
bastante
filme.
Melhor do que aquilo que estava à espera. Tem grandes atores e transmite uma mensagem bastante, bastante poderosa. Que é não usem máscaras pirosas. Pronto, basicamente é essa a mensagem. Não, mas o filme está bastante bem feito. E exatamente. Não vos vou estragar o filme.
Não
vos vou estragar.
Não estrago, ok, não estrago. Mas tem uma mensagem política.
Não, mandem-me para o shipams.com e outmail.com que eu depois estrago o filme a quem quiser.
Está bem, acho que sim. Por acaso esta semana recebemos mails?
Não sei.
O que é um desleixo?
Provavelmente também.
Acho que esta semana ficou com o Bruno Bruné que ficou de ver isso.
Provavelmente é imperdoável. É. Provavelmente vê lá alguma coisa sobre focas e focas a pedirem ajuda.
Mas, Francisco, estão lá os 10€ da nossa aposta, porque isto é oficial. Eu não sei porque é que sou sempre eu a ter estas informações. Mas já um de nós, aliás, já sabem quem é porque eu mandei a mensagem, né, para o grupo. Um de nós já tem uma fé e é o Francisco.
Verdade, sim.
Um aplauso,
assim,
vou ter
três palmas.
Três
da hora,
está aí. O Francisco tem o tempo.
Mas a cena
é o quê? Estava
lá no PS. No post-script.
Exato, estava lá no mail. Aquele mail.
É para o rodar. E a fã é?
É? Quais são as cenas?
Avantajada.
O que é que ela diz a favor dele?
É o Bérrima.
O que é que é dizer? Desculpa a minha ignorância, mas não sei o que é o Bérrima.
Agora eu corto. O Bérrima. Não sei o que mais.
O Bérrima. Pobre. Adjetivo fértil. Abundante. Substantivo masculino. Glândula mamária das fêmeas de alguns animais. Ah, agora já estou mais esclarecido.
Estás a ver? Antes lá não tens sorte. Ah, e houve outra coisa que ela disse. Além de ter gostado bastante do programa, disse que esperávamos ver na televisão.
Está aí. Não,
por falar em televisão, por falar em televisão, tiveste pouca presença. Pouca presença temporal, mas muita presença a nível de imagem.
Tem espírito.
E de poder, exato. De poder de comunicação.
Não. Sem falar mesmo.
Exato.
Não, vi aquele ângulo perfeito dele olhar.
Lado.
Mas diz-me uma coisa, nós podíamos ter aproveitado agora para fazer publicidade ao dia 18 de Abril,
que será
brevemente feriado nacional.
Sim, muito brevemente.
Digo eu.
Sim, cultural, talvez universal mesmo.
Exato. A ONU está a pensar...
18 de Abril,
como estamos em termos de divulgação?
A NASA está a pensar agora mandar para o espaço, substituir aquelas gravações... Música clássica para os extraterrestres e pôr lá um dos nossos programas e de preferência eles falaram comigo.
Aí já vai ser mais
do dia 18, que é para eles perceberem que nós dominamos.
Então pronto, temos de garantir que neste programa temos de transmitir uma mensagem galáctica.
Exatamente.
Não esquecer.
Mas já agora para o auditório que ainda não sabe o que é que vai haver no dia 18 de Abril.
Bem, no dia 18 de Abril vamos ter, agora começava a música. Quem faz a música? Vai, eu faço e vocês
dizem. É que são músicos, pá.
Vai, eu faço a música e vocês dizem o que é que vai acontecer.
Portanto, no dia 18 de Abril vai haver a primeira emissão ao vivo do AIU,
o Balé das Bonecas Russas.
Já ia aqui incorrer em bocado. No Rústico Café, em São Pedro de Sintra. Exato, aqui com a segunda voz. Em São Pedro de Sintra, pelas 22 horas.
Uma cerveja grátis.
Para quem tiver o convite, não sei onde é que se arranja o convite.
Também não.
Pá, vem ter com a banda e descubram.
Não, mas temos que ter no blog para o pessoal imprimir.
Sim, isso é uma ideia.
Temos que falar com o...
Podia? Não, é.
É uma ideia.
Exato. É uma ideia.
Temos
que falar com o Rui do Rústico.
Acho que sim.
Que tão prontamente abraçou este projeto. E
mais um telefonema.
Mas portanto é terça-feira, é o terça-feira 18 de Abril. E apareçam. Apareçam
no Rústico em São Paulo.
Mas não apareçam todos, que aquilo não tem uma capacidade assim tão grande.
Não, apareçam todos e vamos comentar com
a... Não é o Estádio da Luz, não é?
Mas é quase.
O nosso plano está a falhar redondamente porque ele até está bastante contido hoje.
Ah, eu acho que ele está lá nas orelhas, ele não é por nada. Acontece a todos.
Eu provavelmente ainda não ouvi o sim. Mas ouvi dizer que hoje houve um patrocinador principal, que eu agora já não lembro quem é, que retirou o apoio ao Circo das Celebridades.
Ah, muito bem.
Por causa do teto de animal.
Já é animal.
Não, animal.
Animal retirou o apoio.
Já não me lembro quem é que foi. Foi uma empresa assim conhecida, mas não foi.
É completamente
descabido.
Não há palavras, é inadmissível, é ridículo, é tudo o que vocês queiram chamar. É quando se promove este tipo de... Se não se soubesse e se as pessoas estivessem na ignorância relativamente a estes assuntos.
Para a ignorância, eu falar com Freitas do Amaral, por favor.
O que é ignorância?
Se as pessoas tivessem. Ignorância. Se as pessoas tivessem. Não soubessem o que é que se passa, era uma coisa. Mas estar a promover desta forma um evento em que já se sabe, já passaram tão vídeos na net a passar, em que se vê nitidamente o cardinal a bater nos elefantes, a bater nos animais, e não só. Tipo,
achas mesmo que ele sente? Pá, são grandes.
São grandes. Ah, ele próprio admitiu. Ele disse que... Reparem, ele disse...
Eu bato nos animais.
Não, ele disse...
Desculpa.
Essas imagens...
Quem é que daqui apanhou no lombo quando era criancinha? É?
No lombo? Não sei se... O lombo não está a descair e rapidamente está a filia. Deixa-me só acabar.
Não, sopa de urso.
Não, é sério. Deixa-me só acabar. Ele disse sopa que...
Lá vai animal.
Quando entrevistado sobre isso, ele disse: sim, admito que estava a ser um bocado excessivo, mas o animal recusou-se a obedecer e isso comigo não. Isto foi o que ele disse. Tipo, pá, ridículo.
Enquanto cortava o bigode, não? Aparava o bigode, ele
é. Isso comigo? Não.
Já, já lá.
Fantástico. Pá, a única cena com um gajo aqui não. Quer dizer, podíamos fazer muito mais, mas tirando. Não. Tirando a largura de banda que é arrebentada com este programa.
Mas há um lado bom que se mexe. Há um lado bom, quer dizer que se o Castelo Branco deu-lhe a obedecer também apanha nos cornos e pessoalmente eu acho que é isso que ele precisa.
Podia ser.
Eu por acaso só estava interessado em saber quem é que realmente ia participar, quem são as mentes tão tacanhas e tão a necessitar de dinheiro para se.
Mas são sempre os mesmos, acho que eles já não precisam de dinheiro. Acho que não deve ser de dinheiro.
Um contrato vitalício
com aquilo. Com aqueles.
Isso é para, aí, de merda. É para aí o quarto seguido que o Castelo Branco faz seguido na TVI, sim. Não é?
Eu não sou o Castelo Branco.
O amor outra, que ele outra, tem à
outra palhaça de, do.
Mas vai lá, ainda
chama aquela gaja. A mulher do.
Do gajo do pontapé.
Yeah. Como é que se chama ela, meu?
Ah, Marta Cardoso.
Exato,
Marta.
Ah, essa cabra. Tipo.
Não, está no circo.
Está no circo, é. Está no circo, é.
Pá, pelo amor de Deus.
Agora era fixe era relembrar ainda o Artur Jorge dizer o Benfica é um circo. Isso é uma cena fantástica. É pá, mas eu por acaso queria falar.
Mas ainda dentro do assunto, desculpa lá.
Vamos falar aqui. Não, diz.
Relativamente ao assunto da morte
focas.
Dos milhões de focas.
Por
parte do governo canadiano. É só, pronto,
não, o governo canadiano só autorizou, não matou.
Pois.
É pá, essas imagens para mim chocam-me sempre. Pá. A mim é logo pena de morte para esses gajos todos.
Não, pode ser,
não,
são
não vale a pena. Não, é que a mim o que me chateia é mesmo tipo o animal, não sabe o que é que lhe vai acontecer, está ali tipo. Indefeso completamente, de repente estava uma paulada na cabeça.
Aqueles, eles...
É pá, isso para mim é inadmissível, isso, pá, é que... não se admite. Eu estava nesses gajos dar de paulada até à morte, pá, não é?
É verdade, tipo, o governo canadiano.
Só na dúvida se isto é irónico ou não.
Não, estou a falar a mesma sério, eu pudesse mesmo agarrar no gajo e espancá-lo.
Não, e o que eu vi na televisão era ele dar uma paulada e ir-se embora. Hã? Portanto, aquilo ninguém me tira da cabeça que é malvadez, propósito.
Não, é que aquilo são daqueles bimbos, meu. Só pode ser daqueles bimbos travados mentais.
Então, é mão de obra barata.
Governo... Isto são gajos que não fazem isto por amor.
Não fazem de caralho.
Não fazem
por amor.
Não, espera aí. Não dá cabo da pele. Não, são gajos que são pagos. Isto são gajos que são pagos.
Não interessa, não interessa.
Trabalhar no frio, há aquelas condições, não querias que fossem pagos, não.
É mesmo
o pessoal que trabalha nos matadores mesmo. Não devem fazer por amor à arte de matar.
Há uns que gostam de ver aqui os sangue a esguichar.
Vou dizer
uma coisa. Cara deles, partem assim o pescoço ao frango, mas ficam a escorrer sangue.
O tipo
cara
que o governo canadiano dá para que isto aconteça, para deixarem aqui, para darem a autorização, é.
Excesso de população.
Eles dizem que o excesso de população das focas. Ameaça o
peixe. O ecossistema.
O ecossistema.
Ameaça qualquer coisa.
O ser humano não ameaça, atenção, nós não ameaçamos.
Mas é falso. Isso é uma afirmação construída em pressupostos completamente falsos. Eu escrevi um mail, mandei uma daqueles mails que andavam a circular da Animal, pediu para escreverem para as pessoas escreverem para o governo canadiano a mostrar o seu
desagrado,
o que quer que seja. Eu escrevi o mail para eles a dizer basicamente, pronto, a dizer aquilo que eu pensava do ponto de vista ético, não é? E do ponto de vista, nem sequer é preciso falar sobre isso, e do ponto de vista
científico,
daquilo que eles dão
da razão que eles apresentam.
Exato, da razão que eles apresentam, dizer que estás a ver que eu estou
não, eu compreendo este gajo empatar com o Barcelona todos os dias. É fácil digerir para qualquer.
A dizer que são pressupostos falsos, porque obviamente não é o facto deles matarem aquela população de focas que vai fazer com que o ecossistema se regenere, ou que seja o que for. Porque o principal alimento das focas naquela zona é o bacalhau. Ora, havendo uma subpopulação de focas, vai haver uma subpopulação de bacalhau que vai ameaçar outros animais daquela zona, outros peixes, seja o que for. Mas eles responderam, o que eles fizeram foi. Mas eu já devia estar à espera da resposta. O que eles fizeram foi basicamente pegar naquilo que eu tinha escrito, dar-lhe a volta para o lado deles e apresentar exatamente as mesmas razões, tirando as negações que eu tinha posto. Portanto, é uma carta padrão. O que demonstra que eles também não.
Falando em atentados.
Realmente respondem.
Não, é, por acaso. É aquela carta padrão.
Responderam cá, daqui a 5 anos.
Não, mas o que eu ouvi dizer, já há uns tempos tinha ouvido falar num documentário, é que sim senhor, o bacalhau estava a ficar em extinção porque havia um excesso de população de focas, porque havia um déficit de população de baleias. Como se caçavam baleias, as baleias deixavam de comer as focas.
Mas é preciso nós as pessoas perceberem o que é que causou isso tudo. Fomos nós.
Sim, sim. Por acaso havia um navio, sabiam que havia um cargueiro russo que antigamente matava as baleias. Aquilo era em andamento, o gajo ia pelo alto mar, atirava o arpão contra as baleias, puxava-as para dentro do navio, sacava a carne das baleias e triturava-as logo. Aquilo, pá, e o navio ia andar e tu via uma cena a jorrar sangue para o mar, tipo continuamente.
Não falas nisso que eu só quero
fazer. O gajo atirava um arpão, caçava uma baleia, depois tratava uma baleia.
Non-stop, por assim dizer. Ainda bem que falaste isso, que eu só queria fazer uma à parte e depois. E depois, pronto, seguir para outra.
É brutal,
que é o facto de. Não sei se vocês sabem, o McDonald's, além de ser. Pá, eu odeio McDonald's, odeio a empresa McDonald's.
Odiar é feio.
Só tentar
causa
mais
causa de espécie.
Não aprecia. Eu confesso aqui, é uma fraqueza que eu tenho. É gostar daqueles hambúrgueres.
Mas pronto, à parte disso, eles apoiam. Isto, eu por acaso não sabia. Eles apoiam uma empresa baleeira japonesa. As associações de defesa dos animais do mundo inteiro pedem para. Pá, para fazer macota, obviamente, ao McDonald's, a qualquer produto do McDonald's. Porque eles apoiam monetariamente uma empresa de caçadores de baleias japonesa, que é a mesma que faz, que lhes fornece o peixe para os, como é que chama aquela carinha? Os nuggets, essas cenas de fish, é a mesma empresa, eles não se importam que essa empresa caça baleias desde que lhes entreguem os seus McFish, né? Então eles subsidiam. O governo americano, se um gajo for a ver bem, está a subsidiar o governo japonês para a caça da baleia.
Sim, 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 sim. Estamos todos a perceber onde é que
acho. Acho isso deplorável.
Agora, uma coisa. ainda é possível,
e vou-te explicar como.
É se
não sei se vocês.
Eles têm empregado um mês ou menos.
Sim. É verdade.
Sim, tem lá aquele coisinho para...
Para a Fundação Ronald...
A casa Fundação Crianças.
Sim, que aquilo precisa mesmo do dinheiro do pessoal que vai lá.
Que vai lá, porque a multinacional não consegue andar dinheiro.
Não dá.
Não, mas tipo...
Mas eu vejo lá às vezes moedas de 1 euro e 2, aquilo espanta-me.
Eu acho que são eles que põem.
É que 2 euros...
Eu acho que não, 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 uma ou duas não, que é para o pessoal, que é para incentivar o pessoal.
Agora 1 euro para o pança, dá para 2 sanduíches.
Mas é que este
não... O número de telefone.
O que eu ia dizer é que pode-se descer mais baixo para quem coma um hambúrguer do McDonald's e beba aquela nova bebida, a creio que é da Sagres, que é a chope, não é? Aquela que
leva na boa.
Que é aquela que tem Ivete Sangalo.
Exato,
não sei se vocês não viram. Leva na boa. Exatamente. Não sei se vocês viram, mas nas paragens do autocarro, onde havia esse anúncio, aquilo tu tocavas lá num botão e dava música da Ivete Sangalo, a música do anúncio. De antes, aquilo tocava de x em x tempo, tinhas aquela música em altos berros. E depois passou a ter um botão a dizer toque-me, que era um botãozinho na Imperial, na fotografia da Imperial.
Ah,
é claro
que
não teve tanto sucesso.
Sítio,
exatamente, isso. Ah. Os gajos de marketing, pá, é o que fazem abrir faculdades privadas, não é? Privadas de marketing metem o toque na cerveja em vez de meterem no outro sítio da Ivete. Mas pá, não é isso que eu quero falar. É porque esta publicidade tem duas coisas realmente más. Primeiro, viola o meu direito a estar na paragem do autocarro sem ouvir música da Ivete Sangalo. Não é? De repente começa aos altos berros. Leva na bola, Brasil em Porto Alegre. Pá, isso para mim dispensava. E depois, não sei se será a boa ideia incentivar uma cerveja para os brasileiros ficarem bêbados. Não sei se também será muito boa ideia estar a incentivar os brasileiros bêbados.
Não
sei.
O bom deste frenesi cervejeiro é que eles agora... O pessoal depois esquece logo que eles lançam tanta cerveja que não é possível ao ser humano manter-se a par de todas as cervejas que há. Pronto, é a clássica, toda a gente sabe. Saiu uma nova Superbox.
Groselha.
Exato. Além de ser um escândalo, não é?
Groselha.
Que é o que o gajo do bar do culto vai começar a dar.
Por acaso tive cá uma das boas, pá, não é o vosso caso.
Foi o que o gajo disse. Foi o que o cabrão disse.
O gajo da pinta do concerto vai dar. Epá, eu às vezes estou aqui a apanhar biqueiradas, putos. Pois vou ao balcão pedir groselha e eu parto de rir da cara de disputes, pá.
Yeah, o gajo é
ou às vezes tem cabanas boas, tipo velha... por causa do meu vosso carro. Mas o gajo é... Não, não era isso que eu queria dizer.
O gajo é muito avido. Cabrão, é daqueles da velha guarda, estás a ver? Tipo, gosta de contar histórias decadentes dos músicos.
E o Piuba agarrava um podcast e o a dizer para os gajos, pá, não, isto é água. E eu queria os gajos o dia todo a beber vodka, uma garrafa de vodka.
Por amor de Deus, há pessoas que andam isto debaixo do panel.
Ora, velho. Bem, olha, pessoal, vamos.
Vamos para o da cultura.
Pá, tenho aqui uma cena fantástica do Baião da Cultura. Não, não, era vocês falarem, eu não, por acaso confesso que não acompanhei, a cena do caso francês, que os franceses
são espetáculo, pá. São espetáculo, posso dizer que sim.
São espetáculo. Tenho aqui uma senhora,
cada vez
faz questão de dizer que é, tem uma amiga da Catalunha.
Cada vez gosto mais dos estudantes franceses.
Catalunha.
Tem uma amiga chamada Bárbara Iniesta Puyol.
Pode ser.
O Iniesta do Barcelona. Exato. E o Puyol do Barcelona. Que na cima são da Catalunha mesmo.
Correspondência à linha 3.
E reivindicações de tantil e bababá e não sei o que. Em Portugal os jovens mal conseguem emprego.
É isso que eu tinha
a dizer. Vezes estão a trabalhar a recibos verdes. Calma. O que fazem eles? Calam e consentem.
Exatamente. É isso que eu tinha a dizer. Nós costumávamos falar... Não, nós aqui não. Nós costumávamos falar, eu lembro-me desta conversa contigo, Luís, sobre se nós tínhamos... Se a nossa junta tinha capacidade para fazer algo...
25.
Por exemplo. Obviamente não. E a prova é isso. O nosso governo faz aquilo que quer e bem acontece. Nós, todos os governos mentem na cara, mas mentem na cara da maneira como o nosso fazem é mesmo descarado. Tipo,
não é só as
juventudes. Eu não estou a dizer... Mas
o V.
Mas obviamente...
O V de Vendetta, fala disso.
Não é só a juventude, mas obviamente que a juventude é aquela que ainda tem mais vontade de fazer alguma coisa. Nós nem isso. Nós já temos uma juventude envelhecida a nível de mentalidade. Estás a ver? Tipo, em França, não, eles... Obviamente tens os... obviamente tens sempre aquelas pessoas, aqueles grupos que se infiltram nesse tipo de movimentos, única e exclusivamente para fazer merda. É claro que existe isso em todo lado.
Para fazer o quê?
Merda! O mesmo que fezes. Excremento. Sentido figurado. Alberto João Jardim.
Espera aí.
Okay.
Para fazer?
Faz assim.
Para fazer o quê?
Merda. Entretanto, estava a dizer. É claro que tens sempre esses movimentos de pessoal que faz isso. Mas.
Furecos 2007. Continua.
Mas, no entanto, tens um movimento estudantil, pá, guarda forte que. Pá, não fazem farinha.
Não sei até quanto é que a maioria daquela malta que apareceu junto a nós estuda.
Não,
ou
não.
Pelo menos estar aqui não, no, não, sétimo, não, no sétimo ano, ou mantendo assim o género,
pá,
com
25 anos.
Por acaso havia um cartãozinho da visão que dava insinuava. Que se não eram as mesmas pessoas, aliás, eu posso-vos mostrar, eram as mesmas pessoas do maio de 68. Tipo, os mesmos velhos, só que com
a música. Mas eu acho que a diferença. Eu acho, assim, eu concordo, é estranho, mas acontece nas noites de lua cheia, porque às vezes surge a noite de lua cheia. Concordar com o Bruno, mas eu acho que efetivamente a nossa juventude e a nossa geração é uma desilusão.
O que me leva a colocar uma questão.
Porque temos as condições para poder pensar por nós próprios e temos as condições para nos unirmos mais do que nunca. E isso não acontece. E isso é um problema que já me deparei muitas vezes ao longo da minha vida, nomeadamente também na faculdade, onde se calhar os problemas eram sentidos mais na pele. E as pessoas calavam-se e continuavam a sua vidinha e, entretanto, aquilo piorou.
Mas,
e
acho que em Coimbra, na Faculdade de Direito, reivindicavam o acesso gratuito ao Diário da República e agora
e lá conseguiram.
Na net.
Sim, mas eles
diziam que era na net.
Mas acho bem. A internet dá muito mais jeito do que publicado.
Nós já tínhamos falado sobre isto, eu e o Nuno. Sobre isso mesmo.
Vocês andam a falar fora disto?
Não, na mesma...
Não é cenas mesmo? Já sei cenas dele que nem passa.
Sobre isso mesmo, sobre o facto da nossa juventude não ter...
Não, cenas de cursos de luxo e cenas de género.
Da nossa juventude não ter esse tipo de mentalidade, porque, em parte, nós temos... Os nossos juventudes...
A questão é...
Temos tudo. Nós temos tudo. Antigamente nós tínhamos que batalhar para ter alguma coisa. Hoje em dia nós temos tudo.
Mas a questão então é
isso. Isso molda.
Já estou a dizer que a questão é. Estava aí há 10 minutos.
Não.
Isto fica bem um moderador. Vamos ter calma. Foda-se.
Não, vai.
Já temos a decair, já partimos o erro.
É verdade.
Isto já está mal.
Mas diz.
E depois vai ser cortado, obviamente.
Censura, não.
A questão é. Eu só queria fazer uma questão: é que se a juventude não se organiza, quem é que anda a escutar e a arrebentar com a banda do Balé das Bonecas Russas?
Banda larga, de largura, largura de banda.
A largura de banda.
Quem é mas, que uma coisa, mas uma coisa
era bom, temos aí uma banda tipo Herman. Aquelas
hoje vai acabar com genérico. Shows. Hoje vai acabar com um genérico novo. Só o Montes é que conhece. Não, o Bruno também conhece.
Portanto, eu estou a ser posto à margem.
Zembra! Embra!
O pessoal é um bocado banana, é verdade. Não, é verdade. As pessoas não, não, nós cá sempre fomos conformistas.
É verdade.
Sim, foi preciso termos estado 50 anos a levar com...
Mas
com...
ainda assim não foi o povo que
com o regime ditatorial. Não, ainda assim não foi o povo.
Quem fez a gênese daquilo foi os militares que estavam a ver que os gajos é que tinham.
Sim, exatamente.
Os milicianos que nem sequer eram oficiais.
Era. Aliás,
não eram de carreira, que eles é que tinham que ir lutar para a guerra, enquanto os de carreira ficavam cá todos.
Exatamente. Portanto, o 25 de abril nem sequer foi feito por um movimento cívico. Foi feito por um movimento militar que estava farto de ser explorado relativamente a esse assunto. Estás a ver? Não é um movimento cívico. Nós estávamos na boa.
Não, também havia, o mais caricato é que se eles tivessem sindicato, o problema já a revolução nunca teria acontecido. Porque eles teriam feito um acordo.
Exatamente. Pelo povo, pela vontade do povo.
Havia algum povo, nós temos
a nossa. Havia algum, mas não era suficiente.
Grande exemplo de resistência.
Mas não eram suficientes. Não era esse movimento que ia fazer uma revolução.
Isto é absolutamente verdade. Eu já quase fui expulso de um casino num hotel 5 estrelas em Punta del Este por estar com o copo das moedas a gritar: aqui é o movimento das Forças Armadas! E por-me atrás os senhores estavam naquelas máquinas dos cavalos, e o cavalo amarelo vai à frente, mas quase seguido pelo azul. O azul não estava a dar. Pronto, e até que,
És patético.
Até que uma pessoa me deu um toque no ombro e eu tive que parar.
Pois é.
E gastar dinheiro.
Sou pena de...
Por isso é que eu nunca entro em casinos, que é para controlar esse meu impulso.
Por falar de alguns portugueses serem bananas, pá, o que é uma afirmação extremamente... Epá, não sei.
Não, é verdadeiro, concordo absolutamente com ela.
Pá, o apontamento que eu tinha aqui a dizer, pá, é o fantástico boião da cultura que nós temos. O Correio dos Leiteiros. A cena que eu dizia é black. Porquê? Porque a cena do destaque, a página do leitor, pá, é um antro de racistas. Mas foi fixe saber que a única... Saber, quer dizer, a única que escreveu para lá a elucidar a questão é mesmo um black. Então ele diz que se fala muito aqui, eu digo black porque acho... Não sei, pá, eu tenho uma cena... Se disser africano, ou preto, ou negro, parece uma cena boa racista.
Africano não é... Não é
eu africano, acho que africano
se nasceu cá, não é africano. É português. Certo?
De origem africana.
Mas
dizer assim,
de origem africana somos todos. É verdade.
Eu lembro da minha prima Lúcia, quando ela caminhava pelas... A minha avó contava a mim.
Qual é a designação oficial para...
Para Lúcia?
Não.
Ah.
Isto nós é um somos palope. Caucasianos.
Sim, não, isto não é um palope.
Nós somos caucasianos.
Isto também é uma tanga. Ah,
sim, também é verdade.
Caucasianos, porquê?
Vem dos Cáucasos.
É mesmo.
Caucasianos.
É dos Cáucasos, é verdade.
Mas porquê os Cáucasos? Porquê não ali os Balcanianos?
Mas pronto, vá.
Mas curti a cena dele elucidar, a dizer assim, pá, ao povo português, ele diz assim, pá. Penso que o crime não tem cor nem raça. E para o comprovar, peço que se recordem do famoso gangue do multibanco, diz ele. Tanto quanto sei, não havia nenhum imigrante nesse grupo ilícito. Não. Acho que as pessoas brancas não devem pôr todos os negros... Calma, deixa-me acabar, Francisco. Deixa-me acabar, que isto é importantíssimo. Acho que as pessoas brancas não devem pôr todos os negros dentro do mesmo saco quando é cometido um assalto por um negro.
Sim.
Depois ele diz assim, tipo... Há gente boa e má em toda a parte. Aos indivíduos que insultam e dizem para voltarmos para a nossa terra... Esse digo que também existem muitos portugueses a viver em África e lá ninguém lhes diz para voltarem para Portugal. Ao que eu acrescento aqui, por acaso eles são logo mortos na África do Sul. Os gajos não têm hipótese, são logo todos assassinados. Não, mas eu acho que o gajo está a elucidar. Tipo, acho que é fixe, ele está a elucidar a cena.
Não, acho que sim, mas eu, opá, vejo o crime do Padre Amar. Os perpetradores.
Os bananas portugueses
são mistos. Portanto, quer dizer que há ali cota parte igual. Mistos, quer dizer, raça mixa, mista, não sei como é que se diz, mestiços.
Mas o que é que...
Portanto, há a contraparte idêntica.
Mas o que é que o que é que o ganho do multibanco fazia?
Assaltava pessoas nos multibancos.
Só fazia isso?
Não, mas chegou a matar mesmo uma pessoa.
Tinha lá dois violadores.
Acho que violou a Lídia Franco. Foi bastante traumático para os violadores.
Esse não era do ganho do multibanco. Ou era? eram do Lidl.
Não, não, acho que eram.
Não, não, havia dois corredores no bando nesse, nesse
não, não, havia, eu lembro que eu acho que foi uma mulher que foi morta, não foi?
Acho que era qualquer coisa assim.
Mas eu acho que devíamos voltar à questão dos jovens. Acho que isso é importante.
Não, é verdade que a nossa juventude tem causa, não é? Especialmente a minha, que já tenho quase 24 anos, portanto estou a caminhar largo espaço para ficar sem juventude.
Para a minha juventude, não é? Que, para a minha geração, que eu já tenho 24
anos. Mas é verdade, nós temos uma geração de tipo. Eu vejo tipo, os putos na escola do meu irmão tem. Meu irmão tem 20 anos, vai fazer 20 anos este ano.
Já, está a ficar mesmo.
Mas tipo, os putos da escola dele que têm realmente, que eu vejo que têm realmente alguma atitude. Isto sem é aquilo que eu vejo. É aquilo que eu vejo deles a falarem, deles a discutirem com os amigos. É o pessoal que está com ele, que é pessoal de dois núcleos diferentes musicais, que é o pessoal do hip hop e o pessoal do punk. E mais nada. Mas porquê? Porque ambas estas vertentes musicais têm uma grande componente social de afirmação. E não estou a dizer que toda a gente devia ouvir. Aliás, toda a gente devia pelo menos prestar atenção às letras de hip hop e às letras de punk daquelas bandas.
E às baladas do José Cid? É?
Não percebes o hip hop.
Não percebes o hip hop.
Tu não percebes o José Cid.
Aprende que a missão não é estar no top. Mas já, tipo, esses putos são. Não fui eu, sabe daqui. Esses putos são putos que falam sobre. O que me espanta é que eles falam sobre problemas sociais com. Eles têm uma visão, meu. Têm uma visão. Boa da gente das coisas. E não acredito que sejam os pais deles em casa que estejam a dizer: olha, vejam isto. Não, eles sentem as coisas, eles veem as coisas e conseguem. Pá, conseguem ver muito mais do que. Pá, do que. Sei lá, meu.
Mas o que é que os gajos fazem depois? Músicas?
É? E grafites?
Não,
fazem grafites.
Mas o fazer música.
Ah, eu não digo que não. Olha, Sérgio Godinho, é? Verdade, estou a falar sério.
Fazer música, especialmente esses estilos de intervenção, o pop e o punk, é fazer música nesse sentido.
É, está a excluir o estilo de música que faz.
Hã?
O pop e o punk está a excluir o estilo de música que faz, porque não é de intervenção.
Não, o rock. Não, o rock não é um estilo de música. Pode ser, se as pessoas que o fizerem. Não, ou por outra, o rock não está catalogado como um estilo de música de intervenção. Nem nunca foi, antes pelo contrário. O rock é aquela cena. Sex, drugs and rock and roll. Depende.
Não.
Nos anos 90, quando apareceram aquelas bandas de Seattle que tinham realmente uma mensagem a dizer, o chamado grunge, back, aquelas bandas tinham realmente uma mensagem. Estavam
falando. Vanilla Ice agora não toca grunge.
Não sei. Mas essas bandas sim, que vieram mudar o estereótipo daquelas bandas dos anos 80/70, cujo mote era sex, drugs, rock and roll. Pá.
Mas
essas sim.
Há vários tipos
mas
de rock.
Depois disso.
O princípio do rock era tipo. Era trazer rebeldia aos jovens de, nos
mas também
Unidos,
depende, mas também depende da rebeldia. Sim, mas também depende da rebeldia. Não vais dizer que o punk tem menos atitude que o rock. O punk.
Não,
punk
eu
estou
a entrar em.
Surgiu.
Eu estou a entrar. Se calhar a diferença entre o que não era rebelde na altura e o que era rebelde do rock quando aquilo começou, se calhar é maior do que os não rebeldes de agora e os rebeldes do punk. Pá, não sei.
Mais ou menos.
Sim, até o Woodstock não era um concerto, não era um festival de rock.
Era.
Peace, Love and Understanding é outra coisa.
Também é uma ação.
É uma ação afirmativa. Não estamos a falar de intervenção. A intervenção que eu estou aqui a referir tem mais a ver com a intervenção punk, aquela de tu teres um ideal para o sistema, um ideal político para o sistema, não é? E teres um discurso. Que possa fazer diferente.
Mas há pessoas que se calhar acham que há maneiras de enfiar um ideal para um sistema de maneiras mais úteis e mais rápidas do que fazer música.
Olha o Picasso. Era um artista, a arte dele era a pintura e no entanto ele era, pode-se dizer, era um pintor de intervenção. A arte que ele escolheu.
Sim,
para
não,
intervir
não,
nesse
não,
caso,
claro,
a maneira
claro,
como ele
claro,
chegaria
claro,
a soar.
Não acho
que seja de modo nenhum.
Sim, eu percebo o que estás a dizer. Não, mas eu acho que o problema da juventude são dois. Primeiro, hoje em dia, ou talvez três. Um deles.
Alto.
Não, há um problema que é as pessoas não têm vontade de se valorizarem pelo mérito. A maioria das pessoas gosta de ir para... ou tentar ver se a quantidade de gente quer ir para os Morangos com Açúcar e coisas assim, querem alcançar a celebridade por metros rápidos em que os valores não são,
são premiados assim.
Concordo completamente.
Sim, porque de fora não se valoriza. Hoje em dia os bons alunos são muito pouco valorizados. Um mau aluno passa como se fosse um bom aluno. Se o bom aluno não tem dentro de si que acha que é bom estudar, para que é que vai já te estudar?
Se tens o caso, por exemplo, a TVI, sei agora de antemão que a TVI está a fazer uma nova telenovela. E o responsável pela telenovela...
Podemos cancelá-la já. Começamos a falar muito dela e cancelá-la já.
Eu acho que sim.
Não, porque acho que isso tem a ver com prostitutas e dinheiro lavado com o Major Valentim Loureiro.
Tipo, a cena que o gajo disse foi, neste momento, o maior veículo para as bandas em Portugal é ter uma música numa telenovela. E eu digo-te...
É verdade.
Mas
é decadente.
Completamente. É. Decadente neste sentido. E aqui é que está
vamos ao tema do programa.
O bugilis da questão.
Os piercings e a decadência do mundo ocidental.
O bugilis da questão.
A propósito.
Como é que é? Bugilis.
Reza ao Senhor, meu filho. Bugilis. Digam todos, bugilis. A principal dificuldade em resolver uma coisa.
Repara.
E não é fuzili.
E não é fuzili.
Estamos a juntar-nos.
Sim, isto é. O responsável por. O sonoplasta responsável por fazer a escolha de bandas. Yeah. Sonoplasta.
Sonoplasta é.
Técnico de som.
Sonoplasta é.
Técnico de som.
Sonoplasta é.
Técnico de som. E não é muito mais do que isso.
Para fazer a escolha de bandas para esse, ou a escolha das músicas para essa nova telenovela, funciona da seguinte maneira. Ele ouve uma quantidade de bandas, dá a sua opinião sobre as bandas e depois vai falar com as bandas e pergunta às bandas se estão dispostas a darem uma música que eles tenham achado que fazia sentido, independentemente da língua que a banda canta, na telenovela. A banda... Se aceitar, a banda tem que aceitar nestas condições. E aí é que vem o que é decadente, se a banda realmente aceita. A música vai ser alterada conforme o produtor achar. Portanto, pode mudar de estrutura, pode ser mais pequena, pode ser maior. A letra pode ser alterada se o produtor quiser acrescentar ou tirar letra. E se for em inglês, a música vai ter que ser passada para português. Portanto... Isto são três coisas que fazem a música que não seja, que não é tua. E outra, é a partir do momento em que aceitas, perdes os direitos de autor da tua música. O que é que isso significa? Significa que eles pegam em bandas e fazem-nas...
São projetos de marketing, pronto.
São, basicamente isso. São...
Sim, mas por outro lado, no panorama musical nacional...
Mas isso é medíocre. Mas é estar a pactuar com o medíocre. Estás a ver? E eu acho que quem faz isso e aceite... Os termos que eles lhes impõem é estar a ser medíocres. Se eles pegarem numa música e gostarem da música e disserem vou pôr aqui esta música, pá, muito bem. Uns retoques aqui a nível de produção de género, se calhar tipo não estar tão alto.
Mas olha, com aquela do Matas-me com o teu olhar, eu acho que ficou melhor.
Hã?
Aquela do Matas-me com o teu olhar do sua Gaia ficou melhor. Ali com os violinos.
Não faço a mínima ideia.
Mas o arranjo é do António Miguel Ribeiro.
Não faço ideia quem seja.
Mas eu, então o tema de hoje, propomos voltar. Para já queria dizer mais uma coisa fantástica de França. Como sabem, já foi em
Paris de França.
Houve um caso de estirpe de gripe das aves lá. Estirpe não, que estupidez. Do
surto.
Sim. Acho que até começou no gato, o que é que foi, não foi?
O que provocou ondas de estupidez.
Pronto, mas assim.
Pelo mundo fora.
Generalizada.
É pá, que estupidez.
Uma pandemia de estupidez.
É pá, estupidez.
Não, a cena mais fixe é que morrem mais por dia.
As pessoas não sei saber do que é que estamos a falar.
Morrem para aí mais por dia no Iraque do que já matou. O gripe das aves já matou.
Sim, mas os iraquianos não são europeus.
Ah, ok, que se fodam os gajos. Mas uma cena bem fixe em França é que o governo francês pediu às empresas avícolas. Isto é só um apontamento, não é para comentarem se quiserem comentar. Bem, que ofereçam às associações de caridade 1.600 toneladas de aves inteiras. Justificação de solidariedade com as quedas de vendas de frangos devido à gripe das aves. Ou seja, tipo, os gajos assim que sabem do surto, mandar às instituições de caridade, pode não ser nada problemático, não, mas ao mesmo tempo...
É melhor deixar. Sabes que eu sempre comi frangos quando falavam nas dioxinas, sempre comi vaca quando houve vacas loucas. Ok, deixem da minha oleia.
Eu acho que
o chat é que daqui a 10 anos o programa só vai ser 3 pessoas.
Uma coisa que eu. Isto também é só uma parte, não preciso comentar se não quiserem, mas é só uma parte. Em Portugal existem mais de 200 mil vegetarianos e o número vai crescendo cada vez mais.
Ainda bem?
Ou seja, é o pessoal que vai ao McDonald's e pede salada. Foi por aí que fizeram o estudo.
Obviamente que eu.
Vocês perceberam quando eu disse aquele cena dos 3, que só íamos estar 3, quer dizer que eu vou morrer, e é que está a ironia da minha frase. Merda.
Não. Ok.
Não perceberam?
De qualquer forma.
Eu também.
E estava, mas a questão é, pois a ironia é exatamente essa, que na vida real é que morro.
Ah,
aí é que está a ironia.
Bravo. Eu acho que é um apontamento fixe, tipo, haver 200 mil clientes.
Mas sabe o que é que eu acho dessa cena das saladas no McDonald's? Os gajos fizeram um estudo a dizer que as saladas tinham... Aliás,
eu não consigo ninguém ao McDonald's, sei logo a primeira.
As saladas tinham mais calorias que os hambúrgueres.
É natural.
Não, eu acho que isso é mentira. Eu acho que eles fizeram isso para as pessoas comerem os hambúrgueres. Dizer assim, não, as saladas fazem mesmo mal.
Isso é mentira, porque eu volto e meio consulto a tabela nutricional.
Mas pode ser mentira. Tipo, um gajo...
Isso é mentira. Não vamos lançar aqui... Coisas ainda de má mais fé, assim. Não é? Má fé.
Não, má fé, o McDonald's é uma instituição de má fé, por isso tudo que seja contra o McDonald's não me importa.
É, há quem diga que a Igreja Católica também seja uma instituição de má fé.
É, sem dúvida nenhuma. Mas eu concordo com ele, tipo, pode ser perfeitamente isso, tu não tens maneira de saber.
Bem, então vamos falar então do tema do programa, finalmente. Agora que estamos a 10 minutos do fim de...
Já!
É verdade, isto passa que nem... Dia 18 de Abril, uma tertúlia.
Ao vivo,
no Rústico São Pedro, às 22
Rústico
horas.
Café, São Pedro Rústico Cisa.
Safé. Isto é a publicidade da mulher. Restaurador Alex.
Bom, ao menos estamos a moda em chapéu.
E então pronto.
O pessoal viu todos os chapéus.
Por acaso sabem essa do Restaurador Alex? Esse anúncio vai da venda. É fixe, tipo a génesis do racismo. Um preto de cabeleira loira ou um branco de garapinha não está normal.
Ah, é verdade.
Certo.
Que natural que
não. Depois havia aquela pasta de dentes que era um preto com uma cadeira nos dentes, assim.
Era um branco, mas é que nem era um preto, que eu acho que eles nem podiam contratar um preto, era um branco com graxa.
Eu também acho que era, sabes que eu também acho que era, tenho essa.
Já, olha, por falar nisso em pretos com graxa, ou brancos com preto, com graxa preta, mas vejam um filme do Spike Lee chamado Bamboozled.
Pronto, está
lançado. Não, vejam. Auditório, vejam o filme.
Spike Lee. Vai ali
rico. Nós vamos meter no balé, para vocês rebentarem.
Eu gosto do Spike Lee, acho que vejam. Bom fazer.
Bem, então vamos falar do tema 2, que é o mundo, a decadência do mundo ocidental, lançado aqui pelo Francisco.
E os piercings. Senão não faz sentido a relação das coisas.
E o Sporting.
Tatuagens depende muito de pessoa para pessoa, mas... pessoalmente, piercings, o que me faz mais confusão é aquele aqui na orelha, nesta parte que eu não sei o nome.
Estás a perceber que estamos a diminuir de ouvintes neste momento.
É pá.
Tu o piercing com... Desculpa.
Não, diz que isto é moda nacional.
O dono do estúdio onde nós assinamos, onde os Madcap estão a gravar.
Piercings. Continua.
O dono desse estúdio agora fez um novo piercing. Da gengiva. Já viste?
Não.
É aqui.
Ah, sim, já vi.
Que nojo!
Eu pensava que era um bocado de pastel de nata.
Mano, vais fazer um piercing na gengiva.
Ganda doido, pá! É um herói.
Vamos lá continuar. Então.
O problema é que esse pessoal faz piercings, mas eles nem sequer sabem. Tipo, as pessoas, eu ouço às vezes o pessoal dizer: ei, não, o piercing, mano, tipo, não se pode fazer com anestesia, porque. Porquê? É pá, porque não, mano! Tipo, porque não! Eles e as cenas das tatuagens.
Que género, não, pá!
Vejo pessoal tipo, com tatuagens, aquelas tribais maori, e eles nem sequer sabem o que é aquilo, nem de onde é que aquilo veio, nem sequer sabem que os maori são muito tipo neozelandeses. Tipo, eles não sabem nada, estás a ver?
São aquelas do Reiby, não é?
Estou bem, claro.
Não sabem o que é que simbolizam aqueles. Tipo, não sabem o que é que simbolizam. Porque aquilo tem aquelas formas.
Já aconteceu várias vezes perguntar a pessoas que têm essas tatuagens. Então, o que é que isso é? Ah, é tribal.
É tá tribal, bem.
E depois?
E de que tribo? Que é que
mas o que é isso de ser tribal? Ah, é tribal. É basicamente, é tipo o
senhor
não faz mais comentários. Os gajos de vez não faz mais comentários e é tribal.
Vou-vos confessar.
Mas, olha o Sr. Temor a dizer. Ah, então o que é que diz do processo da Casa Pia?
É tribal.
Exato.
É tribal.
É brutal.
Eu acho que o Sr. Temor a faz isso.
Estou farto de o ver. Estou farto de o ver, que eu trabalho lá ao pé da Procuradoria-Geral da República.
Ah, porque tu trabalhas.
É verdade. É pá, ainda hoje e ontem para tentar trabalhar. Mas vou fazer mais uma confissão aqui para o auditório. Se calhar a maior parte do pessoal não sabe. Mas a primeira vez que eu fui convidado para participar num programa televisivo de debate foi àquele programa com a Castelo Branco, como é que ele chamava?
Eu sei.
Era 5 Mulher?
Não, logo no Canal 1. Emoções Fortes.
Ah!
Não era? Emoções Fortes.
Agora não falha a memória.
Em 2000, e foi exatamente sobre pistas e tatuagens. Convidaram para ir.
É verdade!
E estava no lado do não.
Então, conta lá isso das tatuagens.
Aquilo foi. Aquilo primeiro convidaram lá aqueles atrasados mentais daquela casa de tatuagem.
Estás a insultar as
pessoas. Não, porque são mesmo, e depois até posso explicar porquê. Primeiro foram ao CNL, estás a ver? Na altura em que havia o CNL, para Castelo Branco. E na altura eu tentei telefonar para os gajos, tentei telefonar para lá, dar a minha opinião e não consegui. Então escrevi um mail a expor a minha posição. E então alguém na produção achou o meu mail interessante e convidaram para participar. E eu acabei por participar.
E conheceste gajos giras?
Não, por acaso não. Mas um médico, cirurgião plástico, ofereceu-me uma operação grátis às orelhas. Porque no programa chamaram-me orelhudo, entre outras coisas, por parte desses gajos dos piercings.
Então, mas...
Então tens o microfone para ti para insultá-los.
Os gajos... Não vou descer ao nível deles. Isso
não,
também
mas
já,
diz,
já
mas foi assim. Mas
já
qual é a casa?
Eu não sei qual é o nome da casa, mas são aqueles gajos... cheios de piercings e com orelhas até ao chão e todos horríveis. É pá, é capaz de ter uma cena dessa. É o pessoal. É pá, não faço a mínima. Mas sim, creio que sim. Pá, são gajos que são bem conhecidos e então aquilo acabou. O programa acabou. Foi engraçado porque o programa acabou com a gaja levantada aos berros, estás a ver? A acusar o médico, que não tinha feito, não tinha dito nada demais, estás a ver? De que era A, de que era B, de que era C. Então depois tiveram de ser acompanhados, então vê-se que o genérico a passar. Vê-se mesmo o genérico a passar, a gaja de pé a mandar vir com o coiso.
As banheiras não é do Estado do Aragão, é do Estado da Luz. Eles, coisa, mergulho.
E entretanto eles foram expulsos do estúdio pela segurança e quando estavam lá fora mais calmos, virou-se um português e disse: epá, então já chegou o carnaval. Pá, e o gajo ia apanhando. Pá, mas isto tudo para dizer que o meu ponto de vista...
Desculpa interromper, tu dizes chegou um português.
Chegou o carnaval.
Chegou um cidadão.
Por acaso, em relação ao cidadão, tenho outra história, por isso é que a minha alcunha na Tuna durante algum tempo foi cidadão. Mas isso é uma história para outro programa. Foi outro programa. Mas pronto, basicamente eu ia dar o vosso ponto de vista, tipo, aquilo não faz nenhum sentido quando a coisa é feita só formalmente, quer dizer, quando eles fazem a tatuagem para chocar, isso para mim não é uma afirmação positiva. Para mim é preciso
agir concretamente. Eu confesso que eu não gosto de tatuagens porque imagino sempre duas coisas. Uma é quando a pele fica flácida e velha,
sim,
com a tatuagem lá acima é desgastada. Agora já tem melhor qualidade, mas aquilo...
Isso é que chega.
E outro é um gajo ser velhinho, boa, estás a ver na praia, a passear o netinho, e depois dizer tipo assim uma
Catanha.
Coisa... Ou tipo dragões do Porto, ou uma merda assim.
Aquelas que metem um alvo enorme nas costas, não sabem para o quê.
Mas também há tatuagens essas realmente.
Não, mas sinceramente.
Não, mas eu estou a falar, é claro, se for uma coisinha assim, aqui junto ao calcanhar, ninguém vê. Agora.
Ai que boca tão difícil, mano.
Agora, se for daquelas nas costas,
é para ti, pá, seu palero, velho. Ele estava a gozar contigo.
Não, por acaso não estava, não, mas. Quando um gajo tem as costas inteiras, pá, ou quer ser presidente da República, ou quer. Como é que é? É?
Olha, o Bush teve que apagar as dele, mas também.
O Bush teve tatuagens.
Posso fazer
isso?
Apagar as dele. Acho que todos os tatuagens.
Fez naquelas noites em que ele estava bêbado.
Lá no Vietnã, ai não, porque ele não foi ao Vietnã.
Todas as noites que ele
estava bêbado. Podia ter ido.
Ele teve que mandar tirar as tatuagens todas dos braços.
É, mas nós ainda queríamos falar das
tatuagens. Foi mais foco os gajos cortaram, puxaram-lhe a pele. Ah não, isso foi a Lilica nessas.
Yeah.
Várias vezes.
A Elsa Raposo.
Vários. Olha, eu só queria... estamos mesmo a aproximar-nos.
É, já agora, vocês faziam operações plásticas? Pá, eu... Assim, para avantajar ou desavantajar uma parte do corpo.
Pá, não. Não.
Não, não, não. Não,
em relação a isso, mas... Pá, não sei.
E ao contrário, pediam para alguém... avantajar ou desavantajar, o que eu devido a essa parte do desavantajar,
não,
alguma parte de...
Também teve uma aluna que teve que fazer uma operação plástica.
Sim,
para aliviar, exato,
a pressão nas costas.
Coitadinha.
Existe uma palmada ou outra, não sei.
Nós tivemos uma professora assim.
Eu também
depois tivemos, que era de português.
Era francês.
Depois acabou por ser francês, já.
Como é que se chamava? Era Cremils.
Sei lá, mas era chata como a caraça. Ficava bué comigo.
Bué estranho, não é?
Será?
Bué estranho.
Pronto, está a casa a acabar. Gostava de perguntar ainda ao Montes.
Ei!
Uma cena, aquilo dos advogados deixarem de ter honorários fixos, pá, especialmente para ti.
Tabulado, não é fixo, é tabulado.
Tabulado, yes. O que é que tu achas disso? Agora que tu pensavas ganhar o teu. Ok, não te queres pronunciar.
Não, para eles é ótimo, vou poder roubar ainda mais.
Pois.
Pá. Não encaixa de controle nenhum.
Acho que...
Pois eles fazem concertação de preços, como o gajo já sabe.
O problema, sabes que o problema dos advogados, e há quem não acredite nisto, mas o problema dos advogados não é os honorários que cobram, mas sim quando os clientes não pagam. Porque vocês pensam que não, que os advogados é que são isto e aquilo.
Mas isso acontece em tudo, mas... a quantidade de arquitetos, mas... projetos pagos,
é verdade, de... É verdade.
Mestre de obras, não digo, mas... há montes de profissões
que acontecem. Jogadores de futebol.
Também, olha, hoje de Vitória de Setúbal, até me caiu uma lágrima agora.
Ao contrário da Fátima Fogueiras, que recebe sempre.
Mas diz lá.
A Fátima Fogueiras recebeu um subsídio para estar lá.
Sempre.
Olha, mas estamos a acabar.
Estamos a acabar.
Fica para outro programa, é o pessoal a ficar na expectativa.
É o pessoal vai ficar na expectativa. O próximo programa ainda não vai estar cá o Montes e depois só.
Não, porque vais para onde? Diz lá.
Para a Sardenha. Oh!
Sardenha, para a Sardenha.
E talvez para a Córcega.
Talvez para a Córcega. E a cena que. Depois só podem ver ao vivo dia 18 de Abril.
Não se esqueçam.
Estou queimadinho, vais fazer inveja.
Vais apanhar a chuva que até te lixo.
Até para a semana, pessoal.
Até para a semana.